Doutora Bruna, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia.
Vamos começar com a questão do fevereiro roxo, a fibromialgia. O que é isso?
Então, a fibromialgia é uma doença que causa dor no corpo todo. É muito comum, acontece em cerca de 3 a 6% da população e principalmente em mulheres. Mas o que, que ela é, afinal? É uma desregulação que o nosso corpo faz ao sentir a dor, uma desregulação do sistema de dor do corpo. Então, por exemplo, se você me apertar, eu não vou sentir dor, mas uma pessoa com fibromialgia vai sentir dor com esse estímulo, que seria muito mais fraco do que seria para uma pessoa sem fibromialgia sentir a dor. E não só a dor, né? Ela afeta outras esferas da vida também.
Sim, essa doença é uma doença que vem crescendo o diagnóstico, doutora, e a percepção de que está aumentando a patologia, assim, entre a população. Daria para a gente fazer, assim, uma separação, se talvez, na sua percepção como médica, é por uma questão realmente de mais diagnósticos, ou é porque realmente está aparecendo, surgindo mais, se manifestando mais entre a população brasileira?
Eu percebo que o diagnóstico está melhor, a conscientização dos médicos. Antigamente, nós não recebíamos assim, encaminhamentos para fazer diagnóstico, para fazer tratamento. E hoje, os médicos e as próprias pessoas estão mais, estão sabendo mais, assim, procurar ajuda quando sentem os sintomas, sabe?
Entendo. Como é uma doença que atinge 2,5% praticamente de toda a população do mundo, no Brasil não tem os dados, doutora, se a senhora tiver quiser nos contribuir aqui com a informação, mas de qualquer forma é uma doença conhecida como a doença da dor generalizada, né? Como se faz, então, o diagnóstico para afirmar que realmente a pessoa tem fibromialgia?
Bom, primeiro de tudo, precisa uma conversa bem detalhada com o médico. O médico precisa detalhar os sintomas dessa pessoa, ver aonde que está essa dor. Normalmente generalizada, a gente chama uma dor que acontece dos dois lados do corpo, acima e abaixo da cintura. E nessa conversa detalhada, o médico avalia também o sono da pessoa, avalia outros sintomas que a fibromialgia possa causar. Ela pode causar sintomas assim, na bexiga, sintomas intestinais, fadiga, problemas de concentração. E depois que avalia, durante a consulta, essa conversa, o médico examina o paciente para ver se não tem alguma articulação inchada, algum sinal de inflamação. Normalmente, na fibromialgia, nós só detectamos a sensibilidade mesmo, a palpação, e depois disso, a nossa meta é excluir doenças que simulam a fibromialgia, outras doenças que causam essa dor generalizada. Por exemplo, doença da tireoide pode causar isso, um diabetes descontrolado pode causar isso, ou até uma doença reumática mesmo, como uma artrite reumatoide pode causar dor no corpo inteiro. E assim o médico, através da conversa, do exame físico e dos exames laboratoriais, acaba excluindo outras causas e fechando finalmente o diagnóstico da fibromialgia.
Entendo. Tratamentos possíveis, doutora?
Bom, o mais importante do tratamento da fibromialgia é o exercício físico, porque através do exercício físico, o nosso corpo libera as endorfinas, as substâncias analgésicas naturais do próprio corpo. Só que uma queixa muito comum no consultório é o quê? Ah, doutora, como que eu vou fazer exercício físico se eu tenho dor? Na verdade, o segredo é começar devagarinho e aumentando aos poucos o exercício físico. Outro pilar do tratamento da fibromialgia é a terapia cognitivo-comportamental. A gente deve fazer a psicoterapia para aprender a lidar com os seus pensamentos em relação à dor e aos seus comportamentos em relação à dor. E depois, nós pensamos no tratamento com medicações. E no tratamento com medicações, nós não temos tantas opções assim. São usados antidepressivos e anticonvulsivantes. E eu sempre digo para os meus pacientes que eles têm um papel muito importante no tratamento. Eles são ativos no tratamento. Eles precisam fazer exercício físico, precisam fazer a psicoterapia e tomar o remédio conforme a prescrição.
Entendo. Normalmente, quando a gente fala da cor do mês, né, o roxo, ele está atrelado a doenças que não têm cura, doutor. Doutor, é isso mesmo? Por exemplo, a fibromialgia não tem cura?
A fibromialgia não tem cura, mas eu prefiro pensar de um lado mais positivo, sabe? Ela não tem cura, mas tem controle. É possível ter uma boa qualidade de vida, é possível viver normalmente com o tratamento adequado. Que quando você pensa, não tem cura, é pesado, né? Então, eu prefiro pensar que não tem cura, mas tem controle.
Certo. É uma doença que a prescrição de medicamentos ou orientação de tratamento pode ser diferente para pacientes diferentes ou ela costuma ser a mesma?
Não, é um tratamento completamente personalizado. Tem paciente que o problema maior é o sono, então nós temos que direcionar o tratamento para melhorar o sono e às vezes está melhorando o sono, acaba melhorando a dor. Tem paciente que o que pesa mais é o humor, então tem uma depressão ou tem uma ansiedade, então a gente muda o tratamento para ajustar essas coisas. Então não existe uma fórmula mágica que funcione para todo mundo, é um tratamento bem personalizado mesmo.
Uhum. Atinge mais as mulheres, doutora, e tem uma faixa etária que normalmente se percebe que é mais comum a fibromialgia?
Tem sim. Então, o mais comum da fibromialgia é pegar o início da idade adulta ali até os 55 anos. Ela existe em faixas etárias diferentes, existe nos idosos também, e existe em crianças, mas não é a regra, é mais raro. O mais comum é ali na idade adulta até os 55 anos.
Certo. Doutora, o profissional que acompanha o paciente com fibromialgia, embora a senhora já explicou que talvez seja multidisciplinar esse tratamento, é o médico reumatologista mesmo, está correto? Ou ele precisa, o paciente que tem diagnóstico de fibromialgia, ele precisa ter mais outros profissionais, assim, de forma regular ou acompanhando?
O médico reumatologista é quem coordena o tratamento, quem centraliza o cuidado, mas ele não é o único responsável. O tratamento, sim, deve ser feito por um time de profissionais. Nós precisamos do educador físico, precisamos do psicólogo, precisamos do fisioterapeuta também. Às vezes, médicos de outras especialidades, um especialista em sono, quando é algo mais grave, ou quando um transtorno do humor é mais grave também, um psiquiatra. Mas o tratamento da fibromialgia nunca é feito só pelo médico. É o médico, o paciente e os outros profissionais do time.
Entendo. Doutora, tem uma pergunta muito interessante aqui da Maria. Maria mora na região central, aqui em Caxias do Sul, e ela pergunta, ela tem reumatismo, né? Então, ela já conhece, assim, o profissional da reumatologia, e ela sabe que, por exemplo, na doença que ela tem, são vários tipos de reumatismo. No caso da fibromialgia, também tem vários tipos, ou fibromialgia é uma única categoria?
Ela é uma doença só, mas dentro dessa doença podem ter manifestações diferentes. Assim como eu tinha falado, tem pessoas que o sono é o principal problema, tem pessoas que o humor é o principal problema. Então, é uma doença só, mas que pode se manifestar de diversas maneiras em diferentes pessoas.
Entendo. O José aproveita aqui também para fazer uma pergunta. José Luiz, do bairro Panassolo, aqui em Caxias do Sul, ele tem, fazendo investigações periódicas, normais aqui, de rotina dele com o cardiologista, doutora Bruna, e ele está com o PCR um pouco aumentado, já tirou todas as possibilidades envolvendo o coração com exames, e ele está desconfiado aqui que talvez possa ter alguma relação com uma dor que ele tem, antiga, relacionada à artrose. A pergunta dele é bem pertinente. Artrose ou doenças reumatológicas, ou que tipos de doenças reumatológicas que podem alterar o exame de PCR?
Bom, o exame do PCR é um exame que reflete a inflamação no corpo. Só que ele não diz de onde vem a inflamação. Então, cabe ao médico procurar, fazer uma boa história, fazer um bom exame físico para procurar. A artrose não aumenta a PCR porque ela não é uma doença inflamatória sistêmica. Aí teria que fazer o diagnóstico com outra, diferencial com outras doenças. Das doenças da reumatologia, as doenças autoimunes aumentam o PCR, como a artrite reumatoide, o próprio lúpus, as vasculites, a polimialgia reumática. Então, o PCR por si só vai indicar que tem uma inflamação. Aí cabe ao médico correr atrás de tentar explicar onde que está essa inflamação.
Obrigada. Doutora, indo agora para o lúpus, né, que é outra doença também relacionada à cor do mês, né, o fevereiro roxo. Afinal de contas, o que é lúpus?
O lúpus é uma doença autoimune. O que, que isso significa? Em que o sistema de defesa do corpo, ao invés de só lutar contra os germes, acaba lutando contra os órgãos do próprio corpo. E isso varia, pode ser contra a pele, contra as articulações, contra o rim. Então, é uma doença em que o corpo ataca ele mesmo.
Certo. É, também é uma doença que não tem cura. Eu estou usando a palavra, eu sei que a senhora não gostou muito, né? Mas, enfim, a gente, para ficar mais claro, né?
Uhum. É, ela não tem cura. É uma doença que a gente chama de uma doença crônica. Mas é possível viver normalmente com o tratamento.
E assim como a fibromialgia também tem uma preferência por mulheres?
A preferência do lúpus por mulheres é ainda maior do que na fibromialgia. Chega a ser 10 vezes mais comum nas mulheres. E isso, a ciência suspeita que seja por conta dos hormônios das mulheres, porque é uma doença que atinge as mulheres na idade reprodutiva, bem na idade que nós temos mais hormônios femininos, né?
Certo. E quais são os sintomas, por exemplo, doutora, do lúpus?
Bom, o lúpus pode dar vários sintomas. Os mais frequentes são lesões de pele, são lesões avermelhadas normalmente, que pioram com a exposição ao sol. A lesão de pele mais clássica do lúpus é aquela que pega ali o nariz e um pouquinho da bochecha, que nós chamamos de rache malar, que é a borboleta. Por isso que a borboleta acaba sendo o símbolo do lúpus, por causa dessa lesão de pele que acontece no rosto. Além das lesões de pele, o lúpus pode se manifestar com dor nas articulações, inchaço das articulações. Esses são os mais comuns, a pele e as articulações. Mas pode acontecer também algumas alterações nas células do sangue, alterações nos rins, nos pulmões. Ele praticamente pode acometer o corpo inteiro.
Puxa, que coisa, hein? É uma doença que tem bastante incidência na população?
Não, ela é bem mais rara que a fibromialgia, bem mais rara. Uhum. É menos de 1% da população que tem lúpus. Uhum. Enquanto a fibromialgia é de 2,5% até 6% em alguns estudos. Mas o lúpus é uma doença mais rara.
Certo. Doutora, e quais são os tratamentos possíveis para quem tem lúpus?
Tratamentos possíveis para lúpus, vamos começar pelas medidas sem remédios. Primeiro de tudo, é super importante que o portador de lúpus se afaste do sol. O sol é o inimigo número um do lúpus. O sol pode desencadear lúpus e pode reativar um lúpus que já esteja controlado. Então, é super importante a pessoa usar chapéu, usar roupas com proteção ultravioleta, usar todo dia o filtro solar e repassar esse filtro solar. E medidas comportamentais, essa é uma das principais. Manter uma alimentação saudável. E, entrando na parte medicamentosa, a nossa principal medicação para tratar lúpus, e a primeira que a gente começa, é a famosa hidroxicloroquina, que agora, depois que veio a pandemia, tá em todos os meios, né, a hidroxicloroquina. Ela é o nosso pilar do tratamento do lúpus. E depois que usamos a hidroxicloroquina para praticamente todos os pacientes, vai depender muito de qual manifestação está predominando. O corticoide nós usamos temporariamente para controlar muito dessa inflamação, desse ataque do sistema imune ao corpo. E tem tratamentos mais avançados, que às vezes nós precisamos usar, com medicações que são feitas na veia. Quando tem, por exemplo, uma manifestação no rim ou do sistema nervoso, que daí nós precisamos ser mais agressivos no tratamento com a imunossupressão, para baixar esse sistema imune que está muito ativo.
Entendo. Doutora, sobre as duas doenças, né? Falamos de fibromialgia, estamos falando de lúpus. Ambas, elas podem ser prevenidas. A gente falou que elas são crônicas, mas elas podem ser prevenidas? Tem coisas que as pessoas podem fazer para prevenir esses dois tipos de doenças, por exemplo?
Certo. Então, assim, praticamente todas as doenças da reumatologia têm um componente genético e têm um componente ambiental. Até a fibromialgia tem uma parte genética também. Na parte genética, nós não conseguimos agir. Então, se tem um parente de primeiro grau, a mãe, o pai com a doença, o risco da pessoa ter a doença fica maior. Dos fatores ambientais, primeiro falando da fibromialgia. A fibromialgia está associada assim, com uma personalidade mais perfeccionista, com pessoas que se auto-sacrificam. Ou que tem pensamentos muito negativos com relação à dor. Então, se autoconhecer poderia ajudar a fazer a terapia para lidar com esse tipo de coisa, poderia ajudar. Além disso, o próprio exercício físico entra na prevenção da fibromialgia, ou um sono de qualidade também pode entrar na prevenção da fibromialgia, mas às vezes. São coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, a fibromialgia pode ser primária, ou seja, ela acontecer sozinha, ou secundária, quando tem outra doença por trás. E na fibromialgia secundária, por exemplo, se a pessoa tem uma artrite reumatoide com inflamação, se essa artrite fica ativa há muito tempo, predispõe a pessoa a desenvolver a fibromialgia. Então, controlar a doença que causa a dor pode prevenir, sim, o aparecimento da fibromialgia. E quanto ao lúpus, o componente genético é um pouquinho maior do que na fibromialgia. E eu sempre digo assim que o lúpus, a melhor maneira de prevenir é evitar assim exposição excessiva ao sol, porque o sol causa lesão das células normalmente. E o lúpus o sistema imune se expõe a essa lesão das células e pode se desregular. Então, a melhor maneira é levar um estilo de vida saudável e se proteger do sol.
Perfeito. Doutora, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado sobre essas duas doenças? A gente aprendeu bastante sobre tanto fibromialgia quanto lúpus, e embora seja uma parcela pequena de pessoas que tenham a doença, quem tem sofre muito e fala muito de como é difícil conviver com a doença, difícil acertar um tratamento que seja efetivo, né? Quais são assim, os seus recados finais sobre esse assunto?
Certo. Bom, então são duas doenças bem diferentes, que ambas são tratadas pelo reumatologista, e como você falou, são doenças que não têm cura, mas têm controle. Então é possível viver bem quando nós acertamos o tratamento. E a fibromialgia, eu queria deixar um recado que sentir dor não é normal. E essa dor não é imaginária. Se você sente a dor, é porque a dor é real. Busque ajuda, busque o médico, que é possível sim aliviar essa dor e viver bem. Quanto ao lúpus, quando existem sintomas assim no corpo inteiro que não conseguem ser explicados, o lúpus pode ser um diagnóstico que explique. Então é preciso também buscar o médico quando sentir lesões de pele associada com dor nas articulações, inchaço nas articulações, às vezes há problemas de outros órgãos também. Então, se sentir algum desses sintomas, busque o médico.
Perfeito. Doutora Bruna, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima sexta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigada.